intervalo de confiança.
É a instância última de controle da mulher pelo homem, o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro, como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher por meio da violência sexual associada ao assassinato, como destruição da identidade da mulher pela mutilação ou desfiguração do seu corpo, como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo à tortura ou a tratamento cruel ou degradante. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher. Relatório final, 2013. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Intervalo de Confiança. Eu sou a Késia. Vocês já me conhecem, né, de alguns outros programas. A gente está aqui para falar desse assunto que é um pouco pesado, mas é um assunto bem necessário, principalmente nos dias atuais. E para me ajudar aqui hoje estão uma pessoa que vocês já conhecem, já participou bastante aqui, Patrícia.
Olá, pessoal. Então, hoje estou muito feliz, só mulherada. A gente pôs o Igor na geladeira para ele não sair mais. E hoje aqui quem está comandando somos nós.
E para nos ajudar, uma adição nova da nossa equipe, que a gente está bem feliz de ter, que ela é responsável agora pelas nossas transcrições. Então, se você tem algum amigo que precisa disso, saiba que as nossas transcrições estão perfeitas. E ela é a Carla Braga.
Olá, pessoal, eu sou Carla Braga. Como a Késia falou, eu tô cuidando das transcrições agora dos episódios do Intervalo de Confiança. E eu estou falando aqui diretamente de Portugal para gravar com essa turma incrível. E espero que a gente consiga fazer um programa bem bacana para vocês.
Mas antes de começar o programa, a gente vai chamar a Mariana, que é outro membro da nossa equipe, para dar os nossos recadinhos e a gente já volta com esse assunto, tá bom, gente?
Não esqueça de visitar nosso site intervalodeconfiança.com.br e também curtir as nossas redes sociais. No Facebook, faça parte do nosso grupo Ciência de Dados Brasil e curta a nossa página Intervalo de Confiança. No Twitter, você pode curtir o perfil @econfpod e no Instagram nós também estamos como @econfpod. Inclusive, todas as imagens que a gente cita nos episódios, elas são compartilhadas no post do episódio, mas você encontra mais imagens e mais informações também no nosso Instagram. A gente também pede para os ouvintes falarem o que eles acharam do episódio, falar o que eles acharam dos nossos textos e etc. Então, você pode tanto comentar no site, quanto mandar um e-mail para a gente no contato@intervalodeconfiança.com.br. Inclusive, no nosso site, que a gente já falou ali o endereço, você pode encontrar a transcrição em texto para esse e para todos os nossos outros episódios. E também temos uma novidade, a gente está introduzindo agora, se você entrou no nosso site, você já viu isso nos episódios anteriores. Agora, no post de cada episódio, você vai ver uma pequena análise de dados do texto, falando durante o episódio quantas palavras foram faladas, a média de palavras por minuto, isso por participante, quais foram as palavras mais faladas, com alguns gráficos de números de palavras e etc. Bastante informação de dados do texto. E nós também temos textos, e cada vez mais textos interessantes que complementam o conteúdo dos episódios e alguns até são assuntos à parte, lá no nosso blog. Então, você pode entrar no intervalodeconfiança.com.br e no menu Procurar, blog, ou ir direto em intervalodeconfiança.com.br/blog. Tem texto sobre inteligência artificial, sobre consciência artificial, inteligência artificial, trabalho e marxismo, sobre profissionais de data science, tem todo tipo de texto sobre computação quântica, de todo tipo. Então, dá uma olhada lá. E para encerrar os meus recados, no post desse episódio, você também encontra o link para duas pesquisas, uma nossa, interna, e outra da Associação Brasileira de Podcasts, a Pod Pesquisa 2019. Entra lá e preenche essas pesquisas, porque elas são muito importantes para que a gente possa conhecer você melhor. Chega de recados, então, e vamos para o episódio de hoje.
Voltando então dos recadinhos, esse é um programa, como eu disse anteriormente, bem importante. Fala sobre um termo que atinge a nossa vida muito seriamente, principalmente nós aqui mulheres. Foi também por isso que a gente fez essa bancada feminina para discutir esse tema. E ele é um tema que veio em discussão, ele já está em discussão desde o final dos anos 2000, né? E aqui no Brasil ele entrou muito em voga depois que foi criada a lei do feminicídio. Então, para a gente começar a ver sobre isso, eu gostaria de saber qual é a origem do termo, Patrícia.
Então, Kézia, o feminicídio vem do termo generocídio, que, como diz, é generocídio, que é o homicídio ligado a um gênero, nesse caso, o gênero feminino. Essa expressão, ou feminicide, né, que foi originalmente formulada do inglês, é atribuída a Diana Russell, que é uma socióloga sul-africana, radicada nos Estados Unidos, e que teria utilizado pela primeira vez em 1976, durante um depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres em Bruxelas. Posteriormente, em parceria com Jill Ransford, Russell escreveu um livro sobre o tema, Feminicide, The Politics of Woman's Killing. Quer dizer, desde a primeira vez que surgiu em 1976, então a gente demorou, vamos falar, mais de 30 anos para realmente isso entrar em pauta, né? E aí é aquela coisa, né? Nos anos 2000 volta em pauta diante do caso de assassinatos de mulheres em Cidade Juarez, eu acho que é assim que fala, que é no México. Estima-se que entre 1993 e 2003, 263 mulheres foram assassinadas e 4.500 estavam desaparecidas naquela região, que faz fronteira com os Estados Unidos e era rota de imigração ilegal, né? Mas pensa, 263 mulheres, elas foram assassinadas pelo fato de serem mulheres.
Eu acho que me preocupa bem mais os 4.500 que estavam desaparecidos, né?
Sim, é que aí eu pensei, como se é uma rota ilegal de imigração, a gente não sabe se, enfim, estão desaparecidas pelo fato de imigração ilegal ou estão desaparecidas por terem sido mortas. Então, a gente tem as duas possibilidades aí, né? Mas a gente tem 263 casos confirmados, sim, com 100% de certeza, né?
E aí, para continuar, esse termo foi, de novo, como a Patrícia falou, ele ficou um pouco na obscuridade, né, durante muito tempo. Ele era mais discutido entre as autoras feministas, pesquisadoras, sociólogas. E aí também tem a estudiosa Ana Carcedo, que ela analisava os feminicídios na Costa Rica, na década de 90. E ela formulou categorias, né, do feminicídio, que quando esse termo voltou a ser discutido, ele acabou ficando, né, mais em voga, né? Então, ela divide em três tipos de feminicídio. O feminicídio íntimo, que é aquele que é cometido por homens com quem a vítima tem uma relação íntima. E aí não só quer dizer ex-parceiros, pode ser familiar, convivência, várias outras coisas, maridos, namorados, em relações passadas ou atuais, entendeu?
Não, é que eu lembrei, agora eu não vou lembrar, num caso, num país asiático, que a moça postou uma foto com um futuro noivo e eles não podiam ter se encontrado por conta de religião e os pais e os irmãos mataram ela.
Isso é um feminicídio íntimo, mas não foi feito pelo...
É um feminicídio íntimo, mas não foi, enfim, um parceiro. Esse é um exemplo. É um caso recente, me desculpa não trazer mais muitas informações, é que me passou agora, que ela foi assassinada pela família por conta das questões religiosas, né, das restrições das mulheres.
Isso. Aí a segunda categoria seria o feminicídio não íntimo, que é aquele cometido por homens com os quais a vítima não tinha relações íntimas, mas que ela tinha uma relação de confiança, hierarquia ou amizade. Então, esse pode ser tanto a questão de, sei lá, colega de trabalho ou um amigo mais distante, quanto também o não íntimo do ela nem conhecia essa pessoa, sei lá, ela estava passando na rua e aconteceu isso. E aí nisso entra também os subgrupos de prática de violência sexual ou não, né? Então, esse é aquele caso já, tá, tinha uma mulher passando na rua, o cara assoviou pra ela, ela falou não, né, recusou, e o cara foi lá e matou ela. Então, ela é um feminicídio não íntimo porque ela não tinha nenhuma relação com aquele cara. E aí, por último, tem o feminicídio por conexão, que é aquele em que a mulher foi assassinada porque ela tava na linha de fogo de um homem que tentava matar outra mulher. Então, por exemplo, eu acho que isso acontece um tanto mais com filhas, né, porque às vezes, sei lá, o ex-parceiro
ou o pai acaba matando a esposa e os filhos, né, a filha, né, também junto, né, por procuração, entendeu? Então, esse depende do tipo de vínculo entre a vítima e o agressor, entendeu? Eles podem até ser desconhecidos, né? E aí, continuando o nosso aqui, eu acho que a gente tá muito feliz agora, porque a gente tem uma especialista, finalmente, sobre o assunto. Então, Carla, por favor, fala pra gente um pouco como foi a criação da lei do feminicídio aqui no Brasil.
Vamos lá, gente. Eu quero deixar bem claro que eu sou professora de hermenêutica e de direito empresarial. Não sou criminalista, mas vou tentar passar um pouco do meu conhecimento a respeito de direito penal. Então, vamos lá. O crime de feminicídio ele está previsto na legislação brasileira desde a entrada em vigor da Lei nº 13.104, de 2015, que alterou o artigo 121 do Código Penal, que é aquele artigo que muita gente conhece, mesmo quem não é do direito, que é o artigo que fala do crime de homicídio, que começa com matar alguém, pena, tal, né? Então, é um artigo bem conhecido. Está prevê o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio. O que é uma qualificadora? Só para quem não é da área do direito entender um pouco melhor, eu considero uma qualificadora uma circunstância que torna aquele crime mais grave, seja pela condição da vítima ou pela situação em que o crime foi praticado. Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. E aí, com essa mudança da legislação, foi incluído o artigo que passa a considerar que é um crime de feminicídio quando envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação da condição de mulher. Então, os parâmetros que definem a violência doméstica contra a mulher, eles foram estabelecidos um pouco antes pela Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, e que considera que qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de orientação sexual. Então, o que quer dizer essa questão da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela vem para abordar qualquer tipo de violência, não apenas a morte. E quando ela fala de dano, lesão, ela não fala só de dano ou lesão física. Então, eu não vou aplicar a Maria da Penha somente quando um marido bate na esposa. Eu posso também aplicar se houver ameaça, dano psicológico, humilhação. Então, não precisa ser necessariamente um dano físico. Pode ser alguma coisa no âmbito psicológico ou moral. E até mesmo no âmbito patrimonial, se você... Por ser o detentor como é que eu posso explicar? Você ser o que gera o recurso financeiro para a família, você usar essa sua condição privilegiada de ser a pessoa que mantém financeiramente a casa para fazer qualquer tipo de humilhação ou de qualquer tipo de subjugação por conta da questão financeira, enfim, também pode ser enquadrado.
Isso é bem recorrente, né, Carla? Porque você tem que pensar que, saindo da nossa bolha aqui de capital e tal, no interior as mulheres são dependentes completamente, né, 100% dos maridos. Elas não trabalham, elas têm que manter os filhos e não tem nenhum outro tipo de né, renda. Então,
não digo nem capital, algumas classes mais pobres, realmente isso é uma questão relevante. E às vezes a questão financeira é utilizada como uma forma de ameaça ou de subjugação, né? Você não tem dinheiro para ir embora, eu sei que você não vai embora.
Isso, e tem o fato também de que ela, às vezes, ela, a família dela não vai acolher, né? Ou ela não tem família, né? Então ela não tem para onde ir mesmo, literalmente. E só lembrança assim, que passou na minha cabeça, eu não vou conseguir trazer os dados para vocês, perdão, gente, depois eu posso até procurar, mas eu lembro que saiu um estudo sobre o Bolsa Família, quando fizeram assim, aquela grande revisão, né, do Bolsa Família, que um dos principais aspectos, né, impactos do Bolsa Família, tinha sido essa renda, essa liberdade financeira para mulheres, porque o cartão, né, a administração do Bolsa Família ficava com as mães, com as mulheres da casa, e elas finalmente tinham um valor de barganha, sabe, elas finalmente tinham, sabe, hoje eu vou poder comprar comida, comprar pão sem pedir pro meu marido, sabe, hoje eu vou conseguir comprar um chinelo pro meu filho sem precisar me humilhar, sabe, então elas, 40 reais, 70 reais, mas pra elas é uma mudança incrível de vida, sabe? Então, é outra coisa a se pensar aí também, quando vocês vão falar mal da Bolsa Família, gente.
Uma outra coisa que a gente pode falar aqui, eu não tenho dados recentes, a gente pode até buscar esses dados depois e colocar no link da postagem, mas quando eu tava na faculdade ainda, ou seja, em 2003, faz bastante tempo, já tinha alguns estudos que mostravam que das mulheres que estavam em situação de cárcere, né, tá, mulheres estavam presas por terem cometido algum algum delito, a maioria delas era relacionada a tráfico, e quando era algum crime diferente de tráfico, normalmente eram crimes de violência praticados contra pessoas da família, e normalmente por conta dessas questões extremamente delicadas familiares e que acabavam gerando uma situação extrema que a pessoa cometia um homicídio, uma lesão corporal e tal. Então, tem que existir
mesmo a questão do tráfico, né? Porque a mulher, ela, a maior parte, né, às vezes, ela não faz isso porque ela, sei lá, quer arranjar um dinheiro e tal. Ela faz isso porque ela tem conexão com alguém, né? Normalmente um namorado ou um marido, vou quebrar esse galho aqui pro meu marido, ou ele tava fazendo isso, mas de repente eu levo, né? Então, aí elas que acabam sendo presas, né?
Mas assim, o que eu quero até reforçar mais a questão assim, de às vezes um ato de violência pode ser gerado por um reflexo de uma situação turbulenta familiar, em que a gente também tem que observar essas questões sociais e até familiares, né? Essa falta de estrutura familiar. Então, uma pessoa que foi, sei lá, humilhada a vida inteira pelo padrasto, vamos supor, e aí um dia a pessoa, num rompante, vai lá e mata a pessoa, né? Então...
Não é, tem aquele estopim, né? Aquela coisa que, assim, a pessoa não aguenta... É igual a gente vê, não sei se, enfim, algumas vezes respingam nas redes sociais mulheres falando que estão sendo violentadas ou estão sendo ameaçadas e já foram na polícia e o cara continua em cima, sabe? Então, essa mulher, nesse caso, assim, que às vezes a gente vê mulheres relatando isso, que, enfim, a polícia, por mais que haja lei, ela não consegue muitas vezes dar conta desse tipo de coisa, ela acaba, querendo ou não, às vezes a única saída dela, por mais que ela vá ficar presa, seja esse momento de estopim e de ela cometer, infelizmente, um assassinato, mas para ela não ser assassinada, né?
Agora, tem que levar em consideração uma série de fatores. Dependendo da situação que for, ela nem vai ser presa porque vai ser legítima defesa e tudo. Mas, assim, há situações em que houve a prática do crime de fato, não tem uma excludente de licitude e ela vai presa. Assim, é claro que a gente tem que combater o problema na origem, não depois, né? Mas, infelizmente, ela vai ter que ser presa, vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Mas para que a gente evite que novas pessoas se vejam nessa situação, a gente tem que ir lá tentar entender a origem desse problema, né? Então, dar condições para que essas pessoas resolvam o problema tão logo ele comece, para não chegar na situação dela se ver envolvida na prática de um delito que vai acabar com a vida dela, vai levar ela para prisão, e a gente sabe todos os problemas que há dentro da prisão, né? Então, talvez uma estrutura social mais interessante que permita que essas mulheres denunciem essas pessoas e que tenham apoio e tudo mais, para evitar que se chegue a esse ponto, né?
Isso, e outro ponto que pode ser chegar, né, exatamente do que a gente está falando, é que em vez dela cometer o crime, o parceiro ou outra pessoa cometa, né? Então, o feminicídio tá realmente ligado à Lei Maria da Penha, é isso, cara?
Isso mesmo. É importante lembrar que ao incluir no Código Penal o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, o feminicídio foi adicionado ao rol dos crimes hediondos que estão previstos lá na Lei 8.072 de 1990, tal qual o estupro, o genocídio, o latrocínio. A pena prevista para o homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que tem muitos ouvintes que estão pensando. Mas se já existe homicídio, se homicídio já tá na nossa lei, já tá tudo, né? Matou uma pessoa, você vai preso e tal. Pra que precisa do feminicídio?
Vamos lá. Eu vou abordar dois aspectos distintos. Vou abordar um depois o outro. Um leva a gente a uma percepção, às vezes, um pouco equivocada de que não deve haver o estabelecimento do crime de feminicídio. E uma outra questão, questões que justificam a existência desse feminicídio. Então, vamos lá. Em relação à atribuição de pena, não houve modificação. Porque se você pegar o artigo 121, lá, o original, como estava antes, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. O que é reclusão? É ficar preso, né? Então, vai ficar preso de 6 a 20 anos. Aí ele vai colocar um caso de diminuição de pena, que é o parágrafo primeiro, e em seguida vem o homicídio qualificado. No parágrafo segundo, que tem o homicídio qualificado, ele descrevia várias situações que tornam o crime de homicídio mais grave. Que situações são essas? As situações em que você faz, por exemplo, você comete homicídio mediante uma promessa de recompensa, ou por qualquer outro motivo torpe. O que que é isso? A promessa de recompensa eu falo, Patrícia, se você matar a Kézia, eu te dou 10 mil reais. Você vai lá e mata a Kézia. Ou seja, isso qualifica o crime de homicídio. Por motivo fútil, tô brigando no bar com alguém, vou lá ou uma briga de trânsito, vou lá e mato a pessoa. Eu cometi um homicídio por motivo fútil, então seria um homicídio qualificado. com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. Né? Eu vou utilizar um meio que seja muito cruel para matar, então isso agrava o crime de homicídio, ou então vou usar um meio que eu possa acabar matando outras pessoas ou oferecer risco de matar ou machucar outras pessoas. Traição de emboscada, objeto de simulação, outro recurso que dificulte ou torna impossível a defesa do ofendido. Quando você comete um homicídio de tal maneira que você praticamente impossibilita a vítima de se defender. Mesmo que ela queira, ela não tem tempo hábil, não tem circunstância que permita que ela se defenda. E para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, se a gente olhar aqui o homicídio qualificado, a gente consegue enquadrar boa parte, se não todos os casos de homicídio cometidos contra mulheres em um desses motivos. Então, teoricamente, eu não precisaria criar um tipo específico chamado feminicídio. Até porque aqui nessa qualificadora, a pena era de 12 a 30 anos. E no caso do feminicídio, a pena também é, com a mudança da legislação, feminicídio, a pena ficou de reclusão de 12 a 30 anos, exatamente a mesma do homicídio qualificado.
Então quer dizer que é uma coisa de ideologia, né? Como, igual diz nosso grande presidente Mito. Colocaram a ideologia no direito e aí tiveram que colocar, não, e as feministas não obrigaram. É, não, não? Não é isso?
Não é bem isso. É, eu vou chegar lá. Assim, então, do ponto de vista da aplicação da lei, vamos dizer assim, não teve uma grande modificação, porque já existia o homicídio qualificado, boa parte das situações do homicídio contra a mulher eu conseguia enquadrar de alguma forma no homicídio qualificado, e a pena do feminicídio ficou a mesma. E o fato de você elevar a pena, ao invés de ser 6 a 20, passar a ser de 12 a 30, na maior parte dos casos não causa nenhuma modificação da incidência desse tipo de crime, porque é muito inocente da nossa parte pensar assim, não, agora que é homicídio qualificado eu não vou mais cometer, porque antes eu podia matar minha mulher, mas agora que vou pegar de 12 a 30 eu não vou matar, isso não existe. Mas, por que que é importante que tenha essa distinção entre o homicídio e o feminicídio? Por algumas razões. A primeira delas é que quando você atribui um tipo específico, você joga luz naquela questão. E quando você joga luz naquela questão, você passa a discutir essa questão com mais frequência e com mais propriedade. Você traz a discussão para o âmbito público, para o âmbito social, para as organizações sociais, enfim. Então você traz esse assunto à pauta, depois da mudança legislativa, você tem uma série de campanhas, né, de denúncias, telefone para você ligar, enfim, que foram possíveis em razão da grande discussão em relação a esse tema. Então, isso, essa é uma questão fundamental, é importante.
E só puxando aqui para o nosso lado de dados, é importante também notar nisso que a Carla está falando, que antes dessa discussão, né, do feminicídio e tal, a gente não tinha uma estatística muito certinha de assassinato de mulheres, até porque quando você fazia a ocorrência ou você fazia as estatísticas de assassinato, não existia propriamente uma necessidade de separar os gêneros das pessoas.
E nem tipo de crime, se era qualificado, se não era, enfim.
Sim,
vai entrar,
então...
Vai entrar homicídio de criança, de velho, de homem, de qualquer coisa.
Então, né? Chegava um homicídio, tinha, claro, né, o que aconteceu e tal, mas não tinha essa distinção do homicídio de uma mulher, do homicídio de um homem, então era meio que você tinha que garimpar um pouco mais pra conseguir fazer essa estatística. Então, hoje em dia, que tem essa mais visibilidade, que tem essa qualificadora, é muito mais fácil você obter esses dados, entendeu? Porque você só chega lá, né, ver em quais casos foram aplicadas essa qualificadora de feminicídio, e você consegue pegar dados muito mais claros e confiáveis sobre isso. Né?
Uma questão também que é importante a gente falar é que, assim, algumas pessoas criticam essa questão de se fazer distinção entre homicídio e feminicídio porque consideram um excesso de judicialização da vida social. O que, que é isso? O que, que é essa judicialização? A gente discute muito no direito que as pessoas, elas têm a ilusão de que, assim, eu tenho um problema e eu vou colocar aquilo na lei, o problema está resolvido. Não é bem assim que funciona, né? É lógico que você vai ter a lei está aí para ser cumprida. Não existe esse negócio de, ah, não, a lei não pegou. Isso não existe. Se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Se ela não está mais adequada aos valores da sociedade, ela tem que ser modificada. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o simples fato de você inserir na legislação não resolve todos os problemas. Então, muitas pessoas argumentam que você tem que entender essa questão de gênero e da questão da necessidade de se inserir isso no Código Penal como uma ação para dar luz realmente para esse problema, não para achar que simplesmente a inserção de uma qualificadora no Código Penal vai solucionar problemas que têm uma origem social lá atrás, né? Uma origem muito mais complexa, que envolve uma série de fatores.
Até agora a gente falou bastante, né, de como surgiu o termo, a gente falou bastante aqui da parte legal, né, parte direita, mas a gente precisa trazer os dados, né? Então, Patrícia, fala pra gente quais são os dados do feminicídio aqui no Brasil, em números.
Então, gente, Kézia, Carla, se preparem, porque os números são não muito legais. Vamos lá. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física no Brasil. É cada 7 segundos, pensa que a cada 7 segundos uma mulher apanha. E em 2013, 13 mulheres morreram todos os dias vítimas de feminicídio. Cerca de 30% foram mortas por parceiro ou ex-parceiros. Esse número, ele representa um aumento de 21% com relação à década passada. Ou seja, temos indicadores de que as mortes das mulheres estão aumentando. O assassinato de mulheres negras aumentou 54%, enquanto o das brancas diminuiu 9,8%. Isso é, só citando a fonte, é o mapa da violência, quer dizer, os alvos estão cada vez mais nas mulheres negras do que nas brancas. Por que será, né? Por quê, né? É complicado esse tipo de dado, gente. Somente em 2015, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, realizou 749 mil atendimentos, ou um atendimento a cada 42 segundos. Desde 2005, quase 5 milhões de atendimentos. No estado de Roraima, metade das acusações de violência doméstica prescrevem antes que alguém seja acusado. Não foi conduzida nenhuma investigação nos 8.400 boletins de ocorrência acumulados na capital Boa Vista. Quer dizer, nós temos 8.400 mulheres que sofreram violência doméstica e não houve nenhuma investigação, não houve nenhuma providência.
E das que foram, que foram e denunciaram, né?
Sim,
imagina as outras que denunciaram.
Das que foram, né? Imagina quantas não vão. Isso eu acredito que se todas forem denunciar, esse número seria, no mínimo, o dobro, com toda certeza. E 2 a cada 3 universitárias brasileiras disseram já ter sofrido algum tipo de violência sexual, psicológica, moral ou física no ambiente universitário. Vamos lembrar os antigos trotes que tinham dentro da universidade, que, ai, você é bicho, você é calouro, você bebe. Tem uma república em Ribeirão Preto que, enfim, estava dando um problema porque descobriram que nos quartos, era uma república masculina que fazia festa, e descobriram que nos quartos dos meninos tinha câmera. Então, tudo que acontecia nos quartos era filmado. Por que será?
Não, Patrícia, eles queriam gravar o gameplay de LOL dele, não era?
Claro. Não, eles queriam gravar a performance deles.
Pois é gameplay, né?
Com certeza, deve ser pra isso.
Até agora a gente falou bastante da parte mais, né, factual das coisas, trouxemos números, trouxemos a parte direito, mas agora eu queria deixar um pouco mais livre pra Carla e pra Patrícia pra gente discutir mais sobre isso. E pra levantar já um tema, uma coisa que me chamou bastante atenção nessas estatísticas que a Patrícia levantou é o fato da divisão entre mulheres negras e mulheres brancas. E isso demonstra que a violência contra a mulher, apesar dela não distinguir classe, ela tem uma classe favorita, né, gente?
Ela distingue cor, né? E a gente sabe que a maioria das mulheres é negras, pensando no histórico, ligando um pouco com o programa que a gente gravou sobre desigualdade, se eu não me engano, o programa 3, a gente sabe que existe uma diferença socioeconômica entre os brancos e os negros no nosso país, por conta da questão histórica, e essa violência ainda foca nas mulheres negras que, assim, se a gente pensar nessa questão histórica, costumam ser as mais pobres, por conta da escravização dos povos africanos que vieram para o nosso país. É um tema muito pesado, vou ser muito sincera. Eu falo que ainda mais que nós somos mulheres, quantas vezes você acha, você deixa de fazer coisas por ser mulher? Quantas vezes você não deixou de sair na rua com medo?
Sim, e às vezes é nem sabe, deixar de fazer. Às vezes é uma coisa muito simples, assim. Por exemplo, eu pessoalmente tenho uma coisa, eu já não gosto de médico, eu não sei porque, deve ter algum trauma enterrado aí que eu não sei, mas eu não gosto muito de médico, de hospital, e eu não gosto de ir no ginecologista. Eu não sei como é a experiência de vocês, mas eu me sinto muito, muito mal indo no ginecologista. E às vezes nem é culpa do médico em questão, sabe? Mas eu acho que a situação toda já vem de uma violência tão grande, sabe? E eu não consigo. Eu vou porque eu tenho absolutamente necessidade de fazer isso.
É uma coisa que eu relatei até no grupo. Eu brinquei, eu falei, eu adoro o horário de verão, que esse filho de uma boa mãe tirou. Uhum. É, porque é um tempo a mais no entardecer que eu consigo andar na rua, porque eu gosto de caminhar. E eu sei que no anoitecer, agora aqui é 18h44, já tá escuro. E aí eu já não ando mais na rua, né? Quantas coisas eu não... Enfim, eu não posso caminhar esse horário, que é um horário mais fresco, porque eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa comigo. E aí você vê casos de mulheres que são estupradas e de mulheres que são mortas pelo simples fato de serem mulheres e às vezes estarem na rua exercendo o seu direito de ir e vir.
Sim, porque o nosso corpo não é nosso, né?
Uma coisa que eu queria, né, assim, falar sobre isso é assim, esse foi um dos motivos de eu vir morar em Portugal. Né, assim, eu morava no Rio de Janeiro há 11 anos já, e o Rio se tornou uma cidade extremamente violenta. Assim, a decadência do Rio nos últimos 11 anos, desde quando eu me mudei para lá, foi uma coisa assim, muito surpreendente, muito chocante, assim, e realmente se tornou um lugar muito difícil de se viver. E aí uma das grandes vantagens de morar aqui é que a gente pode andar na rua tranquilamente, falando no celular, mexendo na bolsa, enfim. É, não só falo isso não só em relação a crimes como estupro e homicídio e tal, mas também em relação a crimes comuns, né, como assaltos. Eu queria só retomar um pouquinho alguns pontos que a gente estava falando da parte jurídica. Uma questão, aquela questão que eu estava discutindo a respeito da importância de se criar um tipo penal específico para que se dê uma atenção especial para esse tipo de crime, tem um artigo que eu vou colocar o link na postagem de uma professora da Universidade Federal do Paraná, que ele fala bastante sobre isso e fala bastante dessa questão da importância de estabelecer o tipo penal e os reflexos disso, da discussão de gênero, enfim. Eu vou colocar o link para o PDF específico do artigo, que embora seja um artigo científico, ele é um artigo com a linguagem relativamente simples e fácil de ler, o ouvinte pode ler sem problema nenhum, não tem assim um excesso de juridiquês, não, dá pra ler tranquilo. Uma outra questão que eu me atentei, escutando as observações de vocês, principalmente o que a Patrícia falou em relação aos números, esses números que a Patrícia apresentou, eles reforçam a necessidade de que se haja um tipo específico para que você consiga criar um aparato estatal mais adequado para você analisar esses números. Então, a partir do momento que eu tenho um tipo específico, eu consigo, por exemplo, ter estatísticas mais confiáveis para que eu possa combater esse problema em vários aspectos, não só no aspecto jurídico, porque o que eu quero ressaltar mais uma vez é que simplesmente fazer a alteração legislativa não resolve o problema. Os problemas complexos exigem soluções complexas, né? Então, a mera inserção no Código Penal por si só, ela não é suficiente para resolver esse problema. E aí a gente tem que também batalhar para que haja outras medidas, outras ações por parte do governo, das associações civis, enfim, para que você consiga evitar esse tipo de crime, né? Porque teve até uma frase que uma das reportagens que eu peguei lá no site do IG foi uma reportagem assim, que tem uma frase que me chocou muito, que uma das especialistas, é uma mulher, eu não lembro qual é o cargo dela, mas ela é uma mulher bastante envolvida com essa questão de feminicídio e tal, que ela fala que ela não entende que há razões para comemorar, porque cada vez que a lei do feminicídio é aplicada é porque uma mulher morreu.
Sim, então, exatamente.
Que a luta tem que ser não para aplicar cada vez mais essa lei, sim para precisar cada vez menos aplicar, né? Então a gente tem que pensar sobre outra perspectiva.
Isso, e uma coisa também que a gente tem que pensar é que o feminicídio, ele é um crime anunciado, né? Ele é um crime que poderia ter sido evitado, porque a maior parte dos feminicídios, como a gente já disse, é um feminicídio de foro íntimo, então ele é uma coisa que não é que acontece do nada, não é assim, somos um casal perfeito e um dia ele acorda e mata a mulher, não é algo que acontece assim, então é um crime que poderia ser evitado, porque há sinais, tanto para quem tá de fora, pra mulher, mas assim, É muito difícil quando você está dentro desse relacionamento, quando você está dentro da situação, verificar isso. Então, por isso que é importante que tenha esses sinais, né? E quando você analisa, por exemplo, a aplicação da Lei Maria da Penha, quantas mulheres não foram mortas com a ordem de restrição na mão, né? É só você ligar a TV e ligar o Datena, gente. Não façam isso, porque não assistam o Datena, gente. Mas, né, às vezes meu pai assiste, às vezes, quer dizer, todo dia, e aí eu acabo ouvindo. E é recorrente, sabe? A mulher, ela foi pra denunciar, foi na delegacia e assim, pra quem não sabe o que isso significa, é assim, às vezes ela vai numa delegacia, não é toda esquina que tem uma delegacia da mulher, entendeu? Então ela vai na delegacia, ela já tem que ter chegado a um limite, sabe? Porque ela não vai ser bem tratada na delegacia, as pessoas não vão acreditar no que ela tá falando. Então ela já foi, ela fez a parte mais difícil, conseguiu o mandado dela, conseguiu a ordem de restrição, volta pra casa e morre, entendeu? E aí o que foi feito?
Uma coisa importante, assim, essa reportagem que a especialista fala que ela não entende que a razão para comemorar, que a gente vai ter razões para comemorar quando essa lei for cada vez menos aplicada, é uma reportagem bem interessante que faz uma análise, é até recente a reportagem desse ano, ela faz uma análise dos últimos anos desde que a lei entrou em vigor, né? O link vai estar na postagem também. Uma outra coisa que eu queria falar também em relação a essa questão dos dados estatísticos é que deve haver em outros tribunais também, mas eu encontrei aqui na minha pesquisa para esse programa dados estatísticos no TJDF e no TJRJ, né, que são o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, dados estatísticos no próprio site lá deles apresentando a quantidade de denúncias, de processos instaurados, enfim, considerando essa violência contra a mulher, não só em relação ao feminicídio, mas tem dados também de outras formas de agressão, enfim. Outra coisa também importante da gente ressaltar é que, assim, o feminicídio é o problema extremo, mas o que a Lei da Maria da Penha propõe, e que a gente falou lá no começo do programa, e eu quero destacar mais uma vez, é que existem outras formas de violência que também devem ser combatidas, não o feminicídio seja o caso mais extremo deles, né? Mas existe a agressão física, a agressão emocional.
Agressão psicológica, né?
Então, outra coisa que eu acho importante também a gente falar, não lembro se foi a Kézia ou se foi a Patrícia que em algum momento falou que é um crime anunciado, né? Uma tragédia evitável. Essas relações desestruturadas, sejam familiares ou sejam até relações amorosas, né, marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, enfim, elas geram um ciclo de violência, né? Que tem impactos não só naquela relação homem e mulher, ou pai e filha, enfim, muitas vezes extrapola para outras relações daquela família. Então, uma mulher que sofre violência dentro de casa, muitas vezes essa violência é presenciada pelos filhos, né, pelos pais, então gera uma série de outros traumas para aquela família e de outras consequências também. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração.
Além de tudo, né, quem sofre violência reproduz violência muitas vezes.
Sim,
né?
Com certeza.
Normalmente, na família violenta, normalmente acontece em dois extremos. Ou a pessoa toma ojeriza, ou ela reproduz, né? Não tem meio termo.
Isso, e você pensar que uma criança, por exemplo, vamos imaginar, uma criança que cresceu numa situação vulnerável, já numa situação de pobreza, de extrema pobreza, que ela vê isso acontecendo dentro de casa, não tem muito como ela fugir, né? Ela vai extrapolar em algum lugar isso, entendeu? Então, ou ela vai reproduzir essa quando ela tiver a sua própria família, ou ela vai reproduzir de outros tipos de violência, né? Então...
Outra questão que eu queria colocar também é o seguinte, nessa questão de crime evitável, a gente tem que pensar em como evitar que esse crime aconteça. Ok, a lei existe, tem uma qualificadora, a pena é altinha, mas a pena pode ser de 100 anos e a pessoa pode continuar cometendo delito. 100 anos, modo de dizer, tá, gente? Não tem pena de 100 anos, não existe no Código Penal. Uma coisa que a gente já falou anteriormente, que eu acho que a gente tem que destacar, é essa questão de ser um crime evitável. Porque, como a gente falou, esse crime é um crime que reflete uma série de circunstâncias violentas nas famílias, nas comunidades e tal, que geram essa situação extrema do cometimento de um homicídio que vai tirar a vida de uma mulher. E aí, a gente tem que pensar em que medidas podem ser tomadas pelo poder público, pelas organizações civis, para que se evite esse delito, né? Para que se evite esse crime. Então, uma coisa que é importante, a questão da denúncia, né? Você incentivar e criar estruturas que deixem a mulher confortável para fazer a denúncia. Esses dados que a Patrícia apresentou, que são dados extremamente alarmantes, quando eu vejo um crescimento expressivo como esse, eu associo. Sim, pode ser que esteja acontecendo mais crimes, mas eu acho que é um reflexo, esse crescimento pode ser um reflexo de maior quantidade de denúncias. Que corrobora aquilo que a gente falou anteriormente, de que você criar um tipo específico favorece a construção de dados estatísticos. Você incentiva mais pessoas a denunciarem aquela prática. E aí, tendo essas denúncias enquadradas num perfil específico, é mais fácil de você trabalhar com esses dados estatísticos, né? Então, é muito importante que se crie esse tipo específico para que se tenha esses valores. E a gente tem que criar campanhas que incentivem as mulheres a denunciarem, a se sentirem confortáveis o bastante para realmente denunciar esses atos de violência, para que não se chegue a ter uma pessoa perdendo a vida, né? Uma outra questão que eu acho importante é o seguinte: quando você fala de prevenção, existe a prevenção de gerar debate na sociedade para que esse tema seja um tema discutido nas escolas, discutido na mídia, nos programas de televisão, de forma a educar as pessoas, educar os homens e as famílias para a construção de novas estruturas. Né? E existe a prevenção também no sentido de você evitar que pessoas que já cometeram feminicídio, agressores, cometam novas agressões. Porque um dia aquela pessoa, vamos supor, uma pessoa que bateu em uma namorada, ele termina com aquela namorada e vai namorar outra pessoa, é muito provável que ele bata nessa próxima namorada também.
Sim,
ou uma pessoa que foi presa por cometer feminicídio contra a esposa, um dia essa pessoa vai sair do carro.
Sim, pede goleiro Bruno, né?
E uma vez em liberdade, ela pode cometer novamente o mesmo crime. Então, como é que você vai trabalhar preventivamente com esses agressores? Então, você tem que criar programas que façam essa conscientização e que façam esse trabalho de prevenção, de fato. Tem até uma reportagem que eu encontrei, vou colocar o link na postagem também, é uma reportagem no site do Senado, em que ele aborda exatamente isso, que medidas que podem ser adotadas para que se evite que as pessoas, que os agressores cometam novamente esse tipo de delito, né? Evite-se um segundo delito de feminicídio ou evite-se que uma pessoa que cometeu uma lesão corporal depois pratique um feminicídio. Enfim. Então, a gente tem que se preocupar também com a prevenção. Eu acho que isso falta bastante na nossa sociedade, né? A questão de, não só em relação ao feminicídio, como em relação a uma série de outros delitos, uma série de outras questões sociais, né?
Então, gente, até agora a gente falou de feminicídio e tal, mas tem uma coisa muito importante que também não, a gente não está levando em conta até agora, que é a questão do transfeminicídio. Então, mulheres trans sofrem sim feminicídio, sofrem violência doméstica, sofrem todo tipo de violência. E para falar sobre isso, a gente tem a nossa especialista psicóloga Nicole, mas por problemas técnicos ela não pôde estar aqui com a gente. Então a gente vai pedir para ela fazer um áudio, falar sobre isso, explicar melhor. Ela também está estudando a teoria queer. E aí a gente vai inserir aqui no programa, tá? Perdão, tá? Com a questão de agenda, então não se sintam chateados se ficar um pouco estranho a questão do áudio, tá? Mas é que a gente realmente queria falar sobre isso.
Oi, gente! Estou mantendo contato diretamente da nave da Xuxa, da Xuxa Verde. Estou com saudade de gravar podcast, ando com a agenda bem maluca. Como as gurias disseram, eu... Bom, você sabe que eu sou psicóloga, né? Recém-psicóloga. Durante a graduação, minha jornada veio nas pesquisas e nas atuações, nas intervenções sociais, os estágios, sempre relacionada com a questão de gênero, de sexualidade, o feminismo. Então, sempre me relacionei muito bem com a psicologia social. Durante o curso, fui me aproximando também da população em situação de rua. Fiz estágio com essa população. E aí, comecei a estudar, então, a relação de direito à cidade. E aí, acabei voltando agora para o queer, para as vidas precárias que a Judith Butler traz. Que ela traz que tudo que a sociedade vê como objeto vai acabar estando em alguma situação de vulnerabilidade. E aí o queer, ele vem, é uma ideia de contracorrente, mas acaba abraçando também essa coisa que vem na contramão do que a sociedade entende como uma organização, uma normatização, que o neoliberalismo traz como o grande pacote de coisas que devemos fazer para servir ao capital e ao soberano. Então, as gurias me procuraram para a gente conversar sobre essa pauta. E a problemática, assim, a questão que me trouxeram foi como que funciona isso? O Brasil tem um alto índice de transfeminicídio, mas também quando a gente vai ver estatísticas de sites pornográficos, tem uma alta procura de conteúdo que se relacione com essas mulheres, com as mulheres trans. Será que teriam um fetiche? Será que esse patriarcado daqui a pouco queria estar performando algo assim? A minha ideia é de que, na verdade, o papel da mulher é tido como objeto, né? A gente pode compreender a relação entre o patriarcado e a figura do ser mulher como a ideia de gênero como opressão, né? Que o patriarcado, então, entende que vai exercer um poder sobre esses corpos. Então, esses corpos que são objetos. E a gente já, isso eu garanto que as gurias já trouxeram no episódio, que a gente entende que tem essa, toda essa noção, assim, de exploração e tal. E aí, logo após, eu passei a me relacionar com os temas de populações em situação de rua. Então, eu acabei trazendo meu TCC, fiz estágio em Centro Pop por um ano. E passei a estudar a questão da vivência nas ruas, o direito à cidade, a relação com o capital, com a população e não situação de rua, como que isso surge. Após isso, retornei, né, aos estudos de gênero, de sexualidade, a teoria queer, que acaba que é uma contracorrente, as pessoas que a gente está num lugar, é uma não definição. E aí, como que isso tudo se relaciona? Bom, a população em situação de rua também, uma população heterogênea entre si, não deixa de ser uma contracorrente, uma outra modalidade de vivenciar, né? O mundo, a cidade, os próprios corpos, a relação com o público e o privado. E dentro dessas relações aparecem a questão de labor, de trabalho, a população trans aparece numa situação de vulnerabilidade ainda mais importante, assim, porque nessa organização acaba que a forma com que vai ser oferecida essa vida também nas ruas é uma situação de maior vulnerabilidade muitas vezes, onde essas formas de trabalho muitas vezes vão ter relação com a exploração sexual, a questão da afetividade, que se para o resto da população em situação de rua já é uma questão às vezes delicada. As mulheres em situação de rua muitas vezes acabam se relacionando em situações de relacionamentos abusivos, né, para conseguir se manter às vezes, de certa forma, protegidas o resto da rua. Bom, e por que que a Nicole tá trazendo todas essas questões de população em situação de rua que não tem nada a ver com o episódio sobre feminicídio, transfeminicídio? O que ela tá fazendo? É porque eu não consigo compreender essas formas de violência como fatos isolados. Fazem parte de toda uma estrutura do sistema. Os homens que matam mulheres, os homens que matam mulheres cis, os homens que matam mulheres trans, não tem essa ideia do nada. Não é do nada uma coisa que, né, uma luz que surge do chão na cara deles, dando ideia de, nossa, vou, quem sabe eu passo a ser violento com as mulheres. Então, eu entendo que a questão da mulher trans, ela já passa por violências desde o momento que ela se percebe, na identidade de gênero que ela se percebe, no momento que ela, se é que ela vai ser aceita, se é que não vai ser aceito isso pela família, como que vai ser essa vivência. Será que a comunidade escolar vai estar preparada para isso? Será que ela vai ter acesso à educação? Será que depois ela vai ter acesso à saúde? Será que ela vai passar a viver em situação de rua ou não vai? Mesmo as mulheres que... As mulheres trans que ainda estão numa classe de algum privilégio, elas têm as mesmas oportunidades que as mulheres cis? Como é que funciona isso? Quais são os recortes para cada mulher que a gente precisa pensar? Quais são as formas de ser uma mulher trans? Quais são as... Ela precisa seguir normas? Não precisa? E se ela não segue essas normas que existem mesmo dentro dessa identidade? Como que vai funcionar isso? Então, a própria forma de ter direito a viver a cidade, a ocupar espaços, tudo isso já vai, muitas vezes, traçando todo esse percurso de violência, toda essa rede de violências. Então, quando a gente fala do transfeminicídio, é muito importante que a gente use essa palavra, porque ela tem um peso diferente. Ela nos diz, ela traz o significado, ela nos ajuda a significar quando a gente ouve ela. Bom, que essa pessoa foi morta porque ela, além de ser uma mulher, ela é uma mulher trans. Que essa estrutura que agiu sobre ela, esse patriarcado, tem como objetivo normatizar a população. O patriarcado tem a ideia de que ele é o regulador, é o que vai trazer ordem àquele espaço para servir ao capital, a uma ideia de soberania que, na verdade, ele não vai chegar, né? É uma parcela pequena, assim, dos homens que estão nesse nível de privilégio. O resto performatiza isso e se torna marionete também desse sistema. Em nenhum momento eu tiro o foco desse indivíduo de que pratica esse crime, não. Não tô passando pano pra bandido. Tô passando pano pra macho. Não é isso. Mas a gente precisa entender que eles não tiram essa ideia do nada. Que tudo isso faz parte de um sistema. E a gente precisa entender essa estrutura pra justamente conseguir se organizar. E procurar tornar essa situação cada vez menos prejudicial, né? Respostas de como resolver isso, não sei, mas se não for anticapitalista, já tá errado. E é isso. Acho que fui para vários lados, mas consegui ilustrar, né, essa ideia dessa problemática. Então, vai aparecer ao mesmo tempo o alto índice de transfeminicídio e o índice de procura de material nos sites pornográficos, porque a própria indústria pornô também faz parte dessa violência. A própria indústria pornô, ela está violentando enquanto está produzindo conteúdo e também quando está sendo acessada. E simbolicamente ela traz essa ideia de que existem corpos que são objetos, existem corpos que são abjetos na visão desse patriarcado, em que eles vão exercer poder, então eles vão fetichizar, se eles querem fetichizar, enquanto servir para isso, e eles vão matar enquanto eles entenderem que eles podem fazer isso, eles podem exercer esse poder. E dessa mesma forma, toda a estrutura também vai escolher quem é que vai ter acesso à educação, quem é que vai ter acesso à saúde, quem é que vai ter acesso às políticas públicas, quem é que vai ter acesso à própria cidade. E é isso, tudo uma grande merda. E agradeço a todo mundo que passou pelo meu caminho e a própria maturidade as novas descobertas que eu tive, de vivências de pessoas diferentes no curso de psicologia, para que eu também pude abrir o meu olhar para essas outras formas de vivenciar, de ser mulher. Falei vivenciar muitas vezes. Eu tô com essa palavra, a gente pega umas palavras, né? Mas dessas formas de daqui a pouco não ser mulher, né? Até onde a gente se identifica como mulher, fica aí, né? É isso, fui super confusa agora.
Então, agora a gente entra no nosso quadro favorito, que é o quadro Desvio Padrão. Que é, hoje a gente tem um desvio padrão especial, porque a gente vai dar um prêmio coletivo. Um prêmio para todas as pessoas e aqueles blogzinhos e pessoas que estão no Twitter, sabe, falando: ah, feminicídio não existe, que mulheres homens morrem mais que mulheres. Então, esse prêmio é pra vocês, tá, gente? Porque sim, existe feminicídio, sim, as mulheres sofrem. E apesar dos homens morrerem muito também, eles não morrem normalmente de violência doméstica. E nem morrem por ser homens, não é, meninas?
Em relação àquela matéria, aqueles dados de que existe violência doméstica contra homem, eu não posso avaliar os dados porque eu não vi a fonte original, né? Então, assim, a gente teria que pegar o estudo que foi feito para poder verificar se ele foi feito com todo o rigor científico que é necessário para discutir um tema tão importante. Então, como a gente não teve acesso a esses estudos, fica ruim a gente avaliar. Então, na reportagem que a gente viu, muitos dados faltaram. Pode até ser que aqueles dados que estão ali sejam verdadeiros, sejam corretos, mas por faltarem outros dados, fica difícil a gente fazer uma análise mais profunda e a gente não tem o acesso ao conteúdo original, né? Uma outra questão é que são estudos feitos na Inglaterra e nos Estados Unidos, que podem não refletir a realidade brasileira. A gente teria que ter um estudo mais focado aqui no país para a gente poder analisar melhor, né? Agora, uma coisa daquela reportagem é que, assim, que eu vou só discordar um pouquinho do Igor, é que não acho que, assim, a maior parte dos homicídios de homem não são gerados por violência doméstica. Mas até mesmo por nós vivermos uma sociedade extremamente machista, quando há violência doméstica contra homens, seja ela de ordem emocional ou até mesmo física, ela não é denunciada. E isso é uma coisa que a gente...
Sim, porque o homem se acha menos, né? Ele vai ficar perante os seus amigos: ah, esse cara aí é...
Foi da mulher.
É uma vergonha, né?
Sim.
Então, assim, pra mulher também é uma vergonha. Aqueles números que você mostrou, por exemplo, de que a quantidade de feminicídio aumentou, eu arriscaria dizer que não foi... Pode até ter aumentado a quantidade, mas eu arriscaria dizer que muito mais do que aumentar a quantidade, foi aumentar a quantidade de mulheres que têm coragem de denunciar. Por ter esse respaldo da lei, de ter um tipo específico, de ter, hoje em dia, ter o número que ela pode ligar, fazer a denúncia. Então, eu acho que houve um aumento da quantidade de pessoas que têm coragem de denunciar. E essa coragem de denunciar, até por nós vivermos numa sociedade extremamente machista, os homens não têm. Eu conheço uma pessoa que sofreu, um amigo, que ele sofreu violência emocional da companheira. Não chegava a ser esposa, mas era um relacionamento longo, um namoro longo, então era uma relação íntima. E ele sofria todo tipo de abuso emocional da pessoa. Assim, teve depressão, teve uma série de problemas emocionais e tudo mais. E é lógico que ele nunca denunciou. E assim, só quem sabia disso éramos eu e mais uma pessoa.
Sim.
Ele não tinha coragem de contar nem pra família, ninguém sabia. Então, assim, é uma coisa que a gente tem, pode até fazer até um programa sobre isso, sobre o quanto o machismo inibe os homens também de fazer esse tipo de denúncia, né?
Aí, gente, só agora pra encerrar isso, eu queria que vocês fizessem uma consideração final, assim, mais, né, um pouquinho mais pra fechar direitinho o tema. Patrícia, suas considerações finais.
Então, gente, como eu já falei algumas vezes, é um tema muito pesado. O que eu falo é para nós mulheres, eu sei que muitas vezes é difícil, mas denuncie. Pra gente, principalmente, tá? A gente tem um aparato legal, então denuncie. Porque eu acho que é o que mais precisa ser feito. E para que a lei também comece a agir, né? Porque é igual eu falei de alguns casos que, por mais que se tenha a lei, a mulher, ela não se sente segura ainda. E a gente não tem realmente, vamos pegando um pouco dos dados, a gente não tem muitos dados reais do que realmente acontece. Porque muitas mulheres acabam não denunciando, ou a sua morte não é vista como feminicídio. Tem isso também.
Isso mesmo.
Acho que nós estamos aqui, nós somos mulheres, acho que a gente tem que estar para se ajudar uma outra. Porque como a gente viu, a Carla comentou que talvez esse crescimento seja pelo fato das mulheres denunciarem. E a gente tem visto cada vez mais violência contra as mulheres. Então vamos também tentar se ajudar. Tem aquelas coisas, se você perceber que uma mulher tá sendo puxada pelo braço por um homem, alguma coisa assim, eu sei que é difícil, mas vamos tentar criar coragem, vamos tentar intervir, vamos tentar nos ajudar, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente pode estar fazendo, e muitas vezes até só a gente sabe. Eu acho que esse é meu fechamento.
Isso. Carla, e as suas considerações finais?
O que eu queria dizer para quem está nos ouvindo aí é que, assim, a legislação sozinha, ela não dá conta de resolver esse problema. Então, a gente precisa realmente educar as crianças, educar os jovens, discutir esse tema nas escolas, nas universidades, discutir esse tema na mídia, para que esse assunto seja abordado, seja tratado, para que a gente evite que mais uma mulher perca a vida, né? Então, e a gente tem que fazer também um trabalho de conscientização dos agressores, para que eles não cometam o delito novamente. Então, a gente precisa, a lei é importante, ela é importante para jogar luz sobre esse tema. Ela é importante para que seja possível a gente extrair dados estatísticos mais confiáveis, mais próximos da quantidade de casos que a gente tem na realidade. É importante para que haja, para que se verifique a importância de se criar um aparato estatal para proteger essas mulheres que querem denunciar. Então, existe uma série de benefícios de você jogar a luz sobre o tema. E esses benefícios se refletem tanto para ter dados estatísticos melhores que permitam tomarmos medidas mais adequadas para combater esse crime e para preveni-lo, que é o mais importante. Porque cada vez que eu tenho, como eu disse anteriormente, cada vez que eu tenho que aplicar essa lei é porque uma mulher faleceu e não é isso que a gente quer.
É. Obrigada, Carla. O meu encerramento é que muito obrigada, gente, por ter tido espaço para falar sobre isso. E é um tema realmente importante, acho que minhas colegas já falaram bastante, já esgotaram sobre esse assunto. A Nicole vai falar sobre a questão do transfeminicídio, que também é importante. Então, gente, denuncie. A questão do aquela história de que briga de marido e mulher não se mete com mulher, mexe sim, tá? Então, é muito melhor se você ouvir alguma coisa do seu vizinho, que você denuncie, chame a polícia e não seja nada, porque é legal, sabe, não era nada, do que ter sido alguma coisa e você não ter feito nada, entendeu? Então, fique atento aos sinais, tá?
Eu acho que mais tão importante, ou mais importante até do que denunciar, é você, se você sabe que uma amiga próxima ou um parente está sofrendo esse tipo de agressão, que pode gerar pode crescer, pode escalar para uma tragédia, você oferecer o apoio. Às vezes o apoio é você ir junto na delegacia para denunciar, ou você incentivar aquela pessoa a fazer uma terapia para ela conseguir sair daquela relação, ou você se colocar à disposição para ajudar, para que ela consiga ter independência financeira e reconstruir a vida longe daquela pessoa que a agride, antes que aconteça uma tragédia.
E chegamos ao final do episódio, só que antes de encerrar, a gente tem o nosso segundo quadro, que é o quadro amostral, que a gente traz indicações e coisas legais, podem ter a ver com o tema ou não, para os ouvintes verem nessa semana, nessa quinzena, né, até o próximo episódio. Patrícia, o que você traz de indicação pra gente hoje?
Então, Kézia, eu tô fiada numa série da Netflix. Agora, gente, eu entreguei meu mestrado, estou muito feliz, então agora eu posso assistir série da Netflix, que chama Blacklist. Ela já tem, se eu não me engano, 5 ou 6 temporadas. E é de um criminoso que meio que se entrega pro FBI, para o FBI atrás dessa lista que ele tem, que são de outros criminosos. E, assim, é muito interessante, é muito boa e prende muito, porque não é só a lista, enfim, com isso. A relação dele com esse mundo, ele sendo um criminoso com o pessoal do FBI, é bem interessante. Então, fica super recomendado, tem no Netflix. E hoje estou com uma recomendação só.
E é legal também, gente, vocês devem lembrar que eu acho que essa série passava na Globo, se eu não me engano.
A negra.
Isso, exatamente, passava na Globo. Passava.
Ai, gente, eu não tenho canal aberto.
Pois é, desculpa, né? Quando você é da elite, você não vê mais essas coisas. Né?
Não pus antena. Você é doida. Custa caro. O cabo HDMI é muito mais barato.
Tudo bem. Carla, qual é a sua indicação dessa semana?
Bom, já que o Igor não tá aqui, eu vou roubar o posto dele de pessoa que não consegue dar uma indicação só e dar duas. E vou dar duas indicações. A minha primeira indicação é um livro muito legal para quem é do direito, para quem é estudante de direito ou para quem é advogado, que fala sobre o papel dos advogados na defesa dos direitos das pessoas, qual a importância da advocacia ao longo da história nas relações sociais. E é um livro muito legal, ele faz uma série de análises históricas, enfim, traz um monte de exemplos de advogados que mudaram o curso da história. história, né? É bem interessante. O livro chama Como os Advogados Salvaram o Mundo. Bem provocativo, né? É, a segunda indicação é uma série que tem super a ver com o tema de hoje, que é uma série chamada Unbelievable. É, tá na Netflix, é uma série maravilhosa sobre violência contra a mulher. Não é sobre feminicídio, mas é sobre violência contra a mulher, que é um caso real que aconteceu nos Estados Unidos e tem poucos anos o caso, acho que tem 10 anos que aconteceu, é bem recente. As atrizes que fazem o papel das policiais estão dando um show de atuação. A garota que faz o papel de uma das mulheres que foi violentada também está dando um show de atuação. É, a série mostra esse caso que aconteceu nos Estados Unidos de um estuprador em série. Ele estuprava várias mulheres e mostra a relação das vítimas com os policiais. E aí mostra tanto o mau policial, né, aquele policial que duvida que aconteceu o mesmo crime. Ah, mas foi estupro mesmo, né? Tal. E mostra também o bom policial, aquele que pega a pista e vai atrás e que ouve a vítima e que tenta solucionar e que, enfim, não vou falar mais para não dar nenhum spoiler, para não perder a graça de vocês assistirem. Mas assistam, porque é incrível. Eu já coloquei no Facebook, em todo lugar, para todo mundo assistir. Unbelievable.
É, e, gente, a minha indicação, na verdade, é, a gente tem que lembrar que a gente está em outubro, que logo logo é o Halloween. Na verdade, a gente não comemora isso no Brasil, mas eu adoro, porque eu adoro filme de terror. Então, eu vou indicar dois filmes de terror que saíram na Netflix esses meses, essas semanas. É, um é, se chama Eli, né? Eli. Muito legal. Filme.
Eu assisti.
Você assistiu?
E que final!
É um filme sobre um menininho. Tem um plot twist muito legal.
Ai, gente, não conta, não. Eu quero assistir.
Não vou contar.
É maravilhoso.
Tá. Sim, você pensa que é sobre uma coisa, no final é outra coisa. Assistam, gente, é muito bom. E tem outro que também se chama Contato Visceral. Odiei o nome, mas, né, como era de terror, eu assisti. Não me arrependi, que é um filme muito bom. E aí ele tem uma outra pegada do filme lá, e ele tem uma pegada mais psicológica, mas mesmo assim é um filme de terror. Eu acho que ele chega a ser até um pouco aquele terror cósmico, né? Tipo, você não sabe exatamente o que tá acontecendo e tal, mas é bem legal, assistam também. Então fica a indicação de dois filmes de terror bons da Netflix. Corram, porque isso não acontece sempre, que os filmes da Netflix normalmente não são muito bons, tá?
Sim, um que eu gosto muito, já que você falou de filme de terror, uhum, é o Babadook.
Isso, não, Babadook é... Não, gente, esse aí é... Nem Nossa. Tenho o que dizer, todo mundo tem que assistir esse filme.
Sim, ele é muito bom, e depois você vai pegando o que ele tá falando, sobre o que ele tá Sim. falando. Nossa, aí é na hora que você termina. Gente, que loucura.
Gente, eu queria fazer mais uma indicação de um podcast. Eu escuto um podcast chamado Vozes, e no último episódio eles indicaram um podcast chamado Vida de Jornalista. E esse jornalista, esse Vida de Jornalista, esse podcast fez uma segunda temporada que é só com casos de coberturas jornalísticas marcantes. E uma dessas coberturas jornalísticas que ele abordou no podcast era aquele caso daquele sequestro daquela jovem Eloá.
Ah, Eloá, sim.
Que foi a cobertura foi um desastre na época, né? Na verdade, pra quem não lembra, foi um sequestro que durou, se não me engano, 4 dias. E acabou com o falecimento da garota, com o assassinato da garota, né? Ela foi morta pelo ex-namorado. E na época não foi discutido isso como feminicídio. A cobertura da mídia foi muito ruim. Foi muito, assim, tratando de forma até romântica.
Sensacionalista,
assim, sabe?
Né?
Muito romantizado. E a consequência foi uma tragédia, né? Então, é uma coisa pra gente pensar. Então, podcast Vida de Jornalista, um episódio sobre o caso Eloá. Eu acho interessante.
E é isso, gente. Chegamos ao final. Quero agradecer imensamente todo mundo que ouviu. Pedir desculpa se o não tá das nossas melhores qualidades. A gente teve vários problemas técnicos e né, pequenas coisinhas que foram juntando. Essa é a primeira vez que eu hostei um programa, então eu espero que eu tenha feito um trabalho, né, minimamente decente. E eu quero agradecer imensamente as meninas que vieram aqui falar com a gente. Patrícia, muito obrigada. Dá o seu tchau. Algum jabá?
Que isso, Kézia. Foi ótimo, adorei você, Rocheano. Ficou muito bom. Agora não. Eu vou voltar daqui a pouco com a conta dos meus coelhos. Estou com várias coisas para postar. deles, várias peripécias das minhas crianças.
Agora que seu mestrado não tá mais atrapalhando sua vida, né?
Sim, agora é só ansiedade para defesa, que aí acho que é um pouco pior.
Carla, muitíssimo obrigada por ter participado. Fala o seu jabá, faz o que você faz na vida, na internet, como as pessoas podem te achar?
Patrícia, primeiro, uma coisa só antes de eu fazer meu jabá. Patrícia, fica calma, que na hora tudo dá certo, a gente defende, a gente sai em transe da defesa, mas a gente consegue superar.
Esse trauma da vida.
Na hora você fala na defesa, quando acaba, se você tiver que repetir, você não lembra o que você falou, mas você passa milagrosamente.
Não, só contando, já que você tocou nesse ponto, na minha qualificação, eu tava... Sabe depois que você apresenta, você não sabe nem onde você tá? A professora fez uma pergunta pra mim, eu olhei na cara dela e falei, hã? Sabe quando você não... Olhei pra cara dela, tipo, eu não ouvi, eu não entendi. Sabe quando você dá uns 5 minutos de, gente, o que que tá acontecendo nesse local? O que que eu tô fazendo aqui?
Eu sou super calorenta, né? Então, assim, eu apresentei, não, tava um ar-condicionado bombando, gelado, todo mundo de casaco, e eu de blusa de alça, e com calor. Eu terminei e parecia que eu tava, assim, eu tava num agir, sabe? Mas dá certo.
É, cara.
Vamos lá. Meu jabá. Pessoal, foi um prazer gravar esse podcast com vocês. Estreiei aqui no Intervalo de Confiança. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha feito observações relevantes para gerar uma reflexão aí de todo mundo. Quem Isso. quiser seguir nas redes sociais, eu tô no Instagram como Carla Michele Braga, porque minha mãe sacaneou mesmo com o meu nome, é Carla com K, Michele com 2 L's, Carla Michele Braga. Eu tô postando no Instagram praticamente a minha vida em Portugal e foto de comida, então se você não gosta de comida nem de Portugal, acho bom não ir lá. No Twitter, eu sou Carla Michele BR, é a mesma coisa, Carla com K, Michele com 2 L's, BR, e lá eu só falo de podcast e de tretas políticas, então se você não quer ver treta política, não me segue no Twitter. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu posto só coisas de Portugal para minha família, para os meus amigos, pessoal do Brasil conseguir acompanhar como é que tá a minha vida aqui e para ajudar algumas amigas também que estão querendo vir morar aqui. Então, eu vou colocar o link aqui na postagem, o link do canal, e é só procurar também como Carla Braga que vocês vão achar. Carla com K, Braga.
E é isso, gente. Muito obrigada. Tchauzinho coletivo todo mundo. Tchau!
Tchau, pessoal!
Escrita por Kézia Nogueira, Carla Braga e Patrícia Baltazar. Vitrine de Diego Madeira. Transcrição, Carla Braga. Redes sociais, Mariana Lima, Kézia Nogueira e Igor Alcântara. Edição, Léo Oliveira.